Obrigada, senhor presidente. Agradeço sua congratulação e, de fato, nós ficamos muito felizes, sim, com a ida do professor Fachin, com a aprovação por essa casa, a quem eu reitero os agradecimentos de Vossa Excelência, de todos
agora
os senadores,
ministro, né?
E
podemos chamar.
Ministro, que aprovaram o seu nome aqui. Também agradeço ao senador Mocca por podermos ter trocado de horário em razão de um compromisso que eu tenho agora. Eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, é para tratar de dois temas que eu julgo de grande relevância, porque eles se relacionam, justamente porque buscam uma sociedade mais tolerante, fraterna e solidária, e que, acima de tudo, respeita o ser humano, independente da sua raça, crença, gênero ou classe econômica. Primeiramente, eu quero anunciar à casa que protocolei ontem, na mesa, o projeto de lei do Senado que ganhou a denominação PLS 291 de 2015, cujo objetivo é alterar o decreto-lei 2848 de 1940, o Código Penal, para modificar a redação do artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 140, a fim de penalizar a injúria praticada por razões de gênero. Já tinha falado dessa tribuna, queria apresentar esse projeto. De forma bastante objetiva, o projeto busca penalizar de forma mais severa a injúria praticada por razões de gênero. Na nossa Constituição Federal, tem como fundamento e princípio basilar a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, o texto constitucional busca a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, como reza o seu artigo 3º, inciso 4. Além disso, em seu artigo 5º, inciso 41, prevê a punição de qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Infelizmente, senhores senadores e senhoras senadoras, no Brasil, em pleno século XXI, ainda são frequentes as ofensas praticadas contra as mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. Pior que isso, temos visto ações inaceitáveis e repetidas praticadas por pessoas públicas que não hesitam em desrespeitar mulheres sem qualquer responsabilidade com a repercussão desses fatos em decorrência dos cargos, funções ou papéis que exercem na sociedade. Nós não podemos mais admitir atitudes que desqualifiquem ou desprezem um gênero em detrimento de outro. Sobretudo porque o tratamento igualitário de homens e mulheres é uma das bases de qualquer Estado democrático de direito. A violência moral contra as mulheres não pode ser banalizada, como tem ocorrido no país. Episódios como o que ocorreu no estado do Paraná, no meu estado, recentemente, quando o deputado federal Valdir Rossoni xingou através das redes sociais uma professora de Biscate, são inadmissíveis. A sociedade brasileira não tolera mais que a falta de argumentos em debates, discussões, publicações, enfim, em qualquer exposição de opinião pública, culmine em adjetivações despropositadas às mulheres. Esse tipo de violência cresce e, ao final, resulta invariavelmente em crimes mais graves, com agressões físicas e, muitas vezes, com a morte. Tanto é que neste Congresso Nacional nós tipificamos o crime de feminicídio. Atitudes sexistas e machistas precisam ser repudiadas com veemência e por isso é que apresento esse projeto de lei. Nossa proposta é que a injúria praticada por razão de gênero figure como mais uma forma qualificada do crime de injúria, o que na prática representa a aplicação de uma pena maior, de 1 a 3 meses de reclusão. Com esse recrudescimento da punição, esperamos desestimular a prática desse delito que gera grande indignação. A matéria foi encaminhada, senhor presidente, para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e eu espero que o quanto antes possa o presidente daquela comissão designar um relator para que, com a maior brevidade possível, possamos deliberar sobre o tema. Aliás, faço um apelo ao nosso presidente da CCJ para que possa designar esse relator e nós encaminharmos com celeridade esse projeto. O segundo tema que me traz à tribuna, senhor presidente, diz respeito à comunidade Bahá'í. E o faço diante dessa tribuna com o mesmo tema, num discurso com o mesmo tema em relação à violência contra a mulher, porque a comunidade Bahá'í é defensora da igualdade e do equilíbrio das relações entre homens e mulheres para que se alcance o respeito e a paz na sociedade, a tolerância e a convivência harmônica entre todos os povos. Eu refiro-me aqui especificamente a situação que vivem os Bahá'ís nesses últimos 7 longos anos no Irã, em que foram presos 7 Bahá'ís, 5 homens e 2 mulheres detidos de forma bastante questionável, para falar o mínimo, pelo governo do Irã. É um apelo que eu faço às autoridades envolvidas, tanto nacionais e internacionais, e uma reflexão que trago a esta casa sobre uma situação que aflige todos aqueles que defendem a liberdade de expressão e crença, o direito de ir e vir, a tolerância e a convivência harmônica entre os diferentes povos. Além das questionáveis prisões dos Iarã, que é como são conhecidos os 7 líderes que estão presos e que significa amigos, que aparentemente decorre apenas do fato de serem membros da seita Bahá'í, há registro de que os confinados têm experimentado períodos prolongados em regime solitário, não têm tido acesso à defesa e assistência jurídica e enfrentado condições que são uma verdadeira afronta aos padrões do direito internacional atinentes aos direitos fundamentais da pessoa humana. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a fé Bahá'í é considerada a mais recente das religiões independentes do mundo. A mensagem Bahá'í centra-se no fato de a humanidade ser a única raça e de que é chegado o dia de sua unificação em uma sociedade global. De acordo com os Bahá'ís, Deus pôs em movimento forças históricas que estão rompendo as barreiras tradicionais de raça, classe, credo, gênero e nacionalidade, que, no devido tempo, darão origem a uma civilização universal. O principal desafio colocado diante dos povos da Terra é o de aceitar o fato de sua unidade e de auxiliar no processo de unificação. Reportando-me novamente ao fato de estarmos em pleno século XXI, considerando todos os avanços conquistados pela humanidade, dentre os quais incluo, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, entendo que seja lamentável ainda termos de conviver com a sistemática violação dos direitos humanos básicos. A prisão desses 7 líderes Bahá'ís tem recebido imensa repercussão internacional, com dezenas de governos e parlamentos nacionais, bem como acadêmicos e intelectuais em geral, se pronunciando em defesa dos chamados Iarã e exigindo sua imediata libertação. A cada semana, inclusive, em diversas cidades brasileiras, novas ações são feitas, em várias partes do mundo, para chamar a atenção dos governantes e da imprensa internacional para o destino dos Bahá'ís no Irã. Nesse sentido, me pronuncio desta tribuna, ponderando junto às autoridades internacionais e nacionais que possam intervir nesse processo, dialogando de forma equilibrada, porém firme, na defesa dos direitos humanos junto ao governo iraniano em busca de uma solução. Encerro me solidarizando com a numerosa e pacífica e afável comunidade Bahá'í do Paraná, notadamente com os muitos Bahá'ís residentes na capital, em Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão. Também gostaria de mencionar que conheço os Bahá'ís e sei da nobreza de seus ensinamentos, da pureza de seus propósitos de paz e unidade. E sei disso porque meu filho estuda em uma renomada escola Bahá'í, que é a Escola das Nações, aqui em Brasília. É uma escola que tem alunos de 57 diferentes nacionalidades e que forma nos educandos o sentimento de cidadania mundial dentro da visão Bahá'í, de que a Terra é um só país e os seres humanos, os seus cidadãos. Enfim, defensora que sou do respeito mútuo e universal entre os seres humanos, trago à consideração do Senado Federal esses dois temas, pedindo apoio da Casa para que ambos, pois nada mais são do que a busca por uma sociedade mais harmônica, tolerante, solidária e fraterna, em que homens e mulheres possam ser livres para exercer sua plena cidadania, e possam tramitar com agilidade. Acredito firmemente no dizer Bahá'í. A humanidade é como uma ave, possui duas asas, uma é o homem, outra é a mulher. E essa ave só encontrará equilíbrio se as duas asas baterem juntas. Muito obrigada,
senadora. Senadora Cleice Hoffmann, me permite uma parte muito rápida.
Claro.
Não é nem um minuto, presidente. Eu quero me somar ao seu pronunciamento, na mesma linha, preocupado com os 7 Bahá'ís que continuam presos no Irã. Fizemos ano passado, esse ano repetimos de novo e nada aconteceu. Eu tenho dito que essa questão não é ideológica, tem nada a ver com posição no cunho ideológico, como eu dizia, mas sim na linha do direito humano. Direitos humanos é universal. Seja nos Estados Unidos, seja em Cuba, na Venezuela, no Brasil, em Londres, enfim, seja em qualquer parte do mundo ou num país da Ásia, quando atingir os direitos humanos, eu tenho certeza que Vossa Excelência, eu e os outros senadores estarão do mesmo lado. Por isso eu quero só enfatizar a importância do seu pronunciamento e, oxalá, o governo do Irã ouça o recado que veio aqui do Senado da República do Brasil. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigada, senador Paim. Vamos torcer para que isso aconteça e que o nosso Itamaraty também possa fazer menções e junto às autoridades iranianas para que a gente possa realmente ter a liberdade dos 7 líderes Bahá'ís. Muito obrigada.